Bom, Ana, nós já falamos um pouquinho antes, né, que teríamos aqui uma convidada para falar sobre saúde mental, recebendo então a psicóloga Karine Albert. Pronunciei certo seu nome, bom dia.
Bom dia, bom dia, Taliane, bom dia, Ana, todos os ouvintes. Pode ser,
pode ser, mas não é, né?
Pode ser, mas eu digo Karine Albert.
Ah, tá. Faltou um acentinho ali.
É, mas pode ser, dá pra entender que sou eu.
Bem-vinda, e a gente te agradece pela disponibilidade de estar aqui conosco. E nós estávamos falando fora do ar, né? Porque, trazendo um pouquinho pra nossa realidade. Nesse período, a gente traz uma enxurrada de mensagens de final de ano, de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo, de reflexão, de recomeço, disso, daquilo, daquele outro. Mas me chamou a atenção que você disse, esse período do ano é diferente para cada um. Uhum. Nem todo mundo tem a mesma percepção ou a mesma vivência, experiência para esse período, né?
Uhum. É isso mesmo. É uma reflexão e acho que vocês sabem o meu estilo de trabalhar e de pensar, né, Ana? Que é muito reflexivo, muito crítico, assim, das coisas. E eu sempre trago essa visão porque o consultório me possibilita, né?
Uhum.
Eu trabalhar com muitas pessoas e receber muitas pessoas diariamente me faz cada vez mais ver a individualidade das pessoas, né? E como é diferente para cada um passar por esse período, né? Assim como tem esse sentido de Natal, fim de ano, de prosperidade, de amor, de cuidado, né? Tem pessoas que não sentem isso, né? Tem muita gente que vê o fim de ano assim como algo mais pesado, mais difícil, né? Mais duvidoso, né? Mais um momento de, às vezes, ter que voltar para a família de origem, ter que se encontrar com pessoas que nem sempre a gente se dá bem, né? Então, e isso traz, assim, muitas questões à tona, né? Muitas vezes. Então, é um momento diferente para cada um, né?
Uhum.
E eu acho que o que vale é a gente poder pensar o que representa para nós o fim de ano, né? Para mim, assim, Karine, enquanto pessoa, o que significa para mim passar por esse momento, poder fazer a reflexão de olhar, né, o que teve no ano, assim, né? E poder ver a parte cheia do copo. Nem sempre é fácil, né? Mas acho que é um movimento necessário pra gente poder, assim, encerrar, né, as coisas.
E você falava também sobre família, né? Me lembrei aqui de uma questão que algumas pessoas acabam perdendo alguns entes queridos durante um ano. É um momento complicado também nesse sentido, né? Pelas festas, pela própria reunião das pessoas.
Sim. É, e tem isso também, né, que às vezes traz esse luto à tona, né, Taliane? E aí a gente tem que lidar e processar isso, né? Às vezes você foi algo muito recente, é o primeiro Natal, é o primeiro fim de ano, né, que se passa sem alguém muito importante pra nós. Então, isso também traz muitos sentimentos à tona, né? Aí esse sentido de festa, às vezes, nem se comemora, né? Nem se pensa muito sobre isso, porque tá vivendo outras coisas naquele momento.
Uhum. Eu tava acompanhando um dos comentários que a gente trouxe de vários comentaristas que a gente tem aqui na emissora, que trazia a situação de muita gente precisar se reencontrar agora com a família, com amigos, enfim, depois de um período de pandemia em que a gente precisou manter, né, distanciamento, de muitas pessoas que acabaram nesse período, entre aspas, de isolamento, tendo essa dificuldade do reencontro com o outro depois, e também a gente passou por um período quase que traumático, que foi a eleição, né? Que foi um momento em que muito distanciamento aconteceu, de fato, mais do que quase na pandemia, em função das diferenças políticas. E aí, a gente já passou pelo Natal, agora vem a ceia de Ano Novo. Como se portar num momento desses? Como que a gente vive isso sem, de repente, nos ferir?
Que eu vejo, assim, Ana, que em muitas situações a gente precisa aprender a se respeitar enquanto pessoa, né? Se olhar, assim, com esse respeito acima de tudo, né? Porque nem sempre a gente concorda com a mesma coisa, né? Nem sempre a gente pensa do mesmo jeito. E geralmente quando as pessoas, elas crescem, elas saem da casa dos pais, da família de origem, elas vão desenvolvendo os modos próprios de viver a vida, né? E vão escolhendo fazer coisas e vão pensando de formas diferentes, né? Quando há essa separação bem estruturada, né? Bem organizada. Então, a gente desenvolve a nossa própria vida, né? E fazer esse movimento de retornar vai nos fazer tomar contato com coisas que não são do nosso cotidiano, né? E que a gente não... às vezes não concorda, né? E aí, o que eu vejo, assim? Que a gente precisa se respeitar e, às vezes, saber respirar um pouco. Uhum. E não soltar tudo que vem à nossa cabeça, uhum. né? Fazer esse processo, assim. Eu sempre digo no consultório, é um movimento de amadurecimento emocional, de poder escutar, processar dentro, pra depois deixar sair, né? Então, assim, é passar esse filtro, né? O que é que eu tô escutando e será que eu devo dizer isso que eu tô pensando em dizer, né? Poder pensar antes da gente falar. Porque é um momento, é um período, né? Que a gente vai se encontrar. Depois cada um vai retornar pra sua vida e segue como acha que tem que seguir, né?
Uhum. A gente tem cada um dentro das suas crenças, né? Tem aqueles rituais de final de ano, metas, vai se preparando pro ano que vem, talvez pra algumas mudanças. Como que isso funciona também no emocional das pessoas?
E esse sentido que tu traz eu acho bem importante, porque muitas vezes a gente não faz a reflexão, né? A gente pensa assim, ano novo, novas coisas. E o que é que eu tô fazendo para que isso se transforme, né? Então, eu vejo esse movimento, assim, de a gente esperar que o ano traga coisas novas, o ano pode trazer, desde que a gente se movimente para isso também, né? Então, as transformações, às vezes, elas vêm porque são naturais, né? Mas a gente precisa também fazer esse movimento de buscar outras coisas, né? De buscar essa mudança que, às vezes, a gente quer para a nossa vida, né?
Nós reproduzimos agora na primeira hora do programa uma entrevista com a coordenadora do CVV, o Centro de Valorização da Vida de Passo Fundo, que necessariamente não atende a toda a região, porque ela nos explicou que existe uma central e é dessa central, né, que as ligações são distribuídas. Então, aqui, muitas vezes, se atende em pessoas de outras regiões do país e pode acontecer de alguém daqui ligar e ser atendido também em outra região. Mas ela falava que o CVV, especificamente nesse período, aumenta o número de voluntários, porque existem muitas pessoas que... entram em depressão mesmo nesse período do ano, e é um período que a gente também, e a gente já relatou em muitas regiões isso acontecendo, aumentam os casos de suicídio, inclusive, né? Que a gente pode comentar a respeito disso? É uma situação mais drástica, né?
Sim. Quando a gente chega nesse extremo, assim, eu penso, né? Às vezes é uma solidão muito grande, né? Porque como a gente falou até agora, a gente vai saindo da casa, da família, assim, e vai construindo a nossa vida. E às vezes fazer esse movimento de voltar, de fazer o movimento de processar, né? Escutar, processar, e depois dizer, às vezes não é possível fazer. São muitas realidades. E aí as pessoas acabam se afastando, não voltam mais, ficam mais isoladas, mais sozinhas, né? Às vezes se mudam para outras cidades para morar, por exemplo, e acabam não conseguindo voltar para encontrar suas famílias, né? Ou não criam, assim, a sua própria rede, né? Então, sim, de fato, os casos aumentam agora. E nós sabemos também... a ingestão de, às vezes, álcool também, né? Que aumenta agora nas festividades e traz à tona tudo que tá guardado dentro da gente, né? E aí as pessoas, às vezes, não conseguem lidar com isso, né? Então realmente é mais difícil. E a gente precisa estar sempre atento a essas pessoas que estão à nossa volta, né? Poder fazer esse movimento, assim, de saber onde elas estão, como elas estão, de oferecer nem que seja, olha, né? Tô aqui, se quiser passar por aqui, ver como é que a pessoa tá, quando a gente sabe desses casos, né? É um movimento que eu costumo fazer também na minha vida, né, Ana? Então, eu acho que é sempre um olhar que a gente precisa ter, pensando em prevenção, né? Em poder cuidar do outro, da outra pessoa.
E você falava também aqui, a gente conversava um pouquinho fora do ar, né? E você falava sobre a questão do trabalho, que é bastante intenso durante o ano, um pouquinho sobre isso também.
O que eu vejo, assim, até eu tava dizendo antes... Quando a gente tem um trabalho que nos exige, às vezes, psicologicamente um pouco mais, né? Vamos pensar assim. Quando a gente se dedica muito pro que a gente faz, acho que você mais precisa por aí. A gente acorda e vai trabalhar e, às vezes, tu tem hora pra começar, mas não pra terminar, né? Ou levanta na cama ainda e a gente já tá pensando, eu tenho que fazer isso, aquilo. E o trabalho, ele vai nos consumindo, né? E cada vez mais a gente trabalha mais, né? O celular, por exemplo, é uma coisa que nos entrega coisas o dia inteiro, né? Tu tá ali, às vezes, no teu período de descanso, rolando o Instagram E aí tá te entregando. É um vídeo reflexivo, é uma autoajuda, é uma indicação de vida fitness, é uma dica de livro, é música. É conteúdo o dia inteiro entrando, né? Então, o ócio é muito mais difícil de a gente ter, porque a nossa cabeça tá sempre processando e processando, processando. Automaticamente, o quê? O nosso nível de exigência com a gente mesmo aumenta, porque nós estamos sendo invadidos por coisas, né? Então, é o nosso trabalho que, às vezes, a gente se preocupa demais e quer entregar demais, aí o celular nos entrega coisas demais, e a gente vai vivendo nesse looping de não ter um descanso. Né, de não ter um período assim de não fazer nada, né? De a nossa cabeça realmente poder descansar, né? Ficar um período assim sem pensar em muitas coisas, né? E isso, assim, é... A gente tem um transtorno quando as coisas se agravam muito, que se chama burnout, né? E aí, quando isso se transforma em algo que não tem mais controle, que a pessoa não consegue mais sozinha, né? Aí precisa de um acompanhamento, muitas vezes, né? Então, tem sinais que a gente observa antes, e por isso que é sempre importante a gente falar, né? Como agora.
Claro.
Pra gente poder ter esse autocuidado, né? Poder, assim, fazer essa regulação na gente mesmo, né? De ter, assim, hora pras coisas, de poder ter esse período, né, esse tempo, né, de desligar realmente um pouco, né?
É porque a gente não desliga que a gente tem a sensação de que o tempo passa tão rápido, porque de fato, e vou pegar aqui o meu exemplo, né, tava organizando ali com os amigos a nossa ceia de virada de ano, e aí eu pensei, meu Deus, eu tenho os balões do ano passado que eu pensei, eu vou guardar eles assim, cheios, com ar. Depois, um dia desses, eu tiro o ar deles e guardo, porque daí ano que vem é só comprar o 3, né?
Uhum. Ah, é verdade.
E aí eu fui olhar os balões, eles estão lá cheios ainda. Quer dizer, eu não dei atenção pro tempo que passou e a gente já tá numa virada de ano de novo. E me parece que a gente tem essa sensação de cada vez passa mais rápido. É porque a gente não desliga.
Eu vejo, eu penso que sim, né, Ana? Eu aqui na minha humilde opinião, né? Mas eu vejo que sim, né? Que cada vez é como eu vejo, assim, é uma entrega maior de coisas, né? O trabalho nos exige, mas o celular também, ele tá 24 horas do dia com a gente, né? Esses dias eu parei pra pensar, hoje em dia se eu saio com o celular eu faço tudo, né? Porque tem um aplicativo aqui que eu dou 2 cliques do lado e eu pago qualquer coisa com o meu celular, né? Eu não preciso mais nem ter dinheiro físico pra sair, né? Então, assim, é muita tecnologia. Só que eu me questiono, e eu, inclusive, deixo isso para que as pessoas pensem, né? Como que a gente lida com essa tecnologia, né? Qual é a reflexão que a gente faz sobre como isso está na nossa vida, né? Se a gente consegue fazer esse movimento, assim, de dizer, não, mas eu acho que está demais, né? Não, eu acho que aqui eu tenho que segurar um pouco. Porque tem disponibilidade de coisas, né? Tem muita coisa disponível no mercado e a entrega é muito grande. Então, é um movimento de a gente poder fazer essa regulação, né? E fazer essa reflexão também, assim, do quanto a gente se respeita nesse sentido, né? O nosso tempo, quanto a gente dá esse espaço na nossa vida, né? Porque os dias continuam passando em 24 horas, né? Mas a gente realmente, cada vez, acha que passa mais rápido, né?
E também quando há esse momento, né, de descanso, quando a pessoa, de certa forma, entre aspas, tem que ficar ali sem ir para o trabalho porque está de férias ou porque é um feriado, algo assim, esse descanso é prejudicado também por esse pensamento de continuar no trabalho ou de continuar com a cabeça cheia?
Eu acho que é a produtividade, né, que não tem limite nos tempos atuais. A gente tem que produzir, inclusive, enquanto está de férias. Enquanto está de férias, tu tem que fazer coisas para cuidar da tua vida. Né? Mas tem assim, é como se fosse uma coisa meio cultural, sabe? Que a gente tem que, eu tô de férias, então eu tenho que passear, então eu tenho que visitar os amigos, então eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer coisas enquanto eu tô de férias também. Né? Então é essa produtividade incansável, que é os tempos atuais que a gente vive. Né? Então eu vejo assim que em muitos casos as pessoas adoecem nas férias porque elas saem da rotina delas. Às vezes o corpo mesmo reclama, né? Tem pessoas que elas têm sintomas físicos quando elas param por uma semana, por um período. Quando meio que baixa o botãozinho, né? Como se fosse, assim, um volume alto. Aí, como se baixasse isso. Aí, o corpo estranha, né? Porque a gente sai daquela rotina meio exaustiva. E aí, para sentir as coisas, né? Para sentir, inclusive, os sinais do nosso corpo. E aí, às vezes, pode adoecer realmente.
Karine, a gente vai entrar no janeiro branco, né? E eu acho que é bom isso, e como você mesmo falou, a gente estar falando sobre, né?
Sim.
É, a saúde mental, o psicológico, o pensar também, essa outra saúde vem ganhando cada vez mais espaço.
Eu vejo que sim, Ana, e a pandemia também nos mostrou o quanto isso é importante, né?
É.
A gente poder estar bem psicologicamente, porque a qualquer momento pode... A pandemia veio e mostrou, né? Pode acontecer uma coisa assim que para tudo... Para o trabalho exaustivo, para a rotina, para a vida. E o que, que sobra aí, né? Eu geralmente faço essa pergunta, inclusive, para os meus pacientes. Tá, e se a gente tirar isso, 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 o que é que fica na tua vida? Quem é a pessoa, né? Quem é a Karine, por exemplo? Ah, não sei. A gente não sabe muitas vezes, né? O que a gente sabe é o trabalho que a gente faz, é o que a gente está entregando para as pessoas, é o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz a reflexão de ver quem nós somos, né? Então, o janeiro branco, ele já é em janeiro justamente por isso, para se fazer esse movimento, né? De poder fazer uma reflexão de quem a gente é, né? O que é que fica quando sai todo o resto e fica só a nossa saúde mental. Né? Será que é uma coisa de qualidade? Será que a gente está tendo uma vida de qualidade? Ou vive desse modo piloto automático? Né?
Bom, a gente quer te agradecer por estar aqui conosco. E também, se você tem mais alguma informação, mais uma orientação para deixar aqui para o nosso ouvinte, especialmente aquelas pessoas que, como a gente falou no início, né, enxergam esse período do ano de uma forma diferente. A gente quer que essas pessoas também fiquem bem.
É, o que, que eu vejo assim, Ana? Que é, quando as pessoas não estão bem, a gente sempre tenta fazer elas ficarem bem, né? Mas eu acho que é um movimento contrário. De a gente poder aceitar que a gente não tá bem, né? E poder respeitar a outra pessoa. Bom, ela não tá bem, ela não tá feliz, né? Não precisa estar feliz.
O tempo todo.
O tempo todo. Só que tem que poder ver alguma coisa ali que traga esse sentido de alegria, né? Se não é a festividade, é algo nela mesma, né? Porque se a gente, às vezes, se permite entrar muito nessa onda da tristeza, do nada tá bom, de foi tudo péssimo, nada serviu, pode ser um ciclo infinito, né? Que a gente nunca mais vai parar de ir. Isso, né? Então, por mais que tenha sido, né? Inclusive, digo para essas pessoas, um ano ruim, que seja um período ruim, né? Por coisas que a pessoa sente, alguma coisa aí vai ter, né? Para poder se agarrar, para poder dar um sentido diferente. Então, eu sugiro para as pessoas que elas pensem nessa coisa aí, que vai ter. Se parar e pensar bem, vai ter uma coisa, né? Sempre tem uma coisa na nossa vida. E eu acho que é isso, Ana, né? É poder se respeitar, não é um momento legal para a pessoa, ok, né? Tem, inclusive, auxílio para isso, né? Os psicólogos estão aí, os terapeutas estão aí, psiquiatras estão aí, amigos, enfim. Na crença que for, né? Mas se respeitar nesse sentido e poder encontrar alguma coisa que faça sentido para a pessoa nesse momento.
Que joia. Muito, muito obrigada pelas tuas palavras, por compartilhar esse teu conhecimento conosco e com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Mais um ano aí. E deixo um grande abraço para todo mundo e boas festas, não sei, boas festas, bom período, né? Festa para quem festeja e um bom período para quem só passa por ele.